Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Assim, o jogo em si não foi grande coisa, mas vencemos. E isso é o que importa. E mais importante ainda, vencemos contra eles. Então, sempre uma vitória contra eles. E ainda para fechar a temporada, cadê a vassoura? Thiago, chama o molejão, filho!
Diga onde você vai, eu vou varrendo.
Coisa linda!
É isso. Teve varrida, sim senhor, contra eles. A varridinha contra eles é sempre muito bem-vinda na temporada, né? Agora nossos fregueses, New York Jets. Então o Miami Dolphins sobreviveu, vamos dizer assim, né? Porque foi um jogo de muitos erros e de muitos acertos, né? Foi um jogo... A gente vai falar bastante aqui sobre o jogo. Eu confesso para vocês que eu não vi o jogo todo. Eu tava na estrada. Só que no momento que eu tava na estrada, na hora que eu saí de onde eu estava, eu liguei o celular no jogo e botei o áudio para pro carro, né? Eu não... Eu pelo menos ouvi a transmissão. Quando eu liguei, já tava 10-0 pros Jets. Mas depois eu fui acompanhando o jogo na medida do possível e cheguei em casa aí no final do terceiro período para acompanhar de volta aí a vitória dos Dolphins por 31-24. A gente vai falar sobre o jogo, muito feliz não só pela vitória, mas uma vitória aqui do Finscast, porque nós temos de volta o nosso irmão João Paulo Oliveira. Que satisfação, João. Que feliz ter você de volta aqui, irmão.
Fala aí, Rafa. Fala aí, torcida do Miami Dolphins. Muito bom mesmo estar de volta. A galera sabe aí que tem as coisas têm sido muito corrida para mim ultimamente. Mas graças a Deus aí consegui uma folguinha hoje e estou aqui presente. Para mim é uma honra enorme participar aqui com vocês. É uma família que nós criamos aqui dentro do Finscast. E quando o Miami Dolphins vence, é muito melhor ainda vir falar. Acompanho direto, quando posso, o podcast. Sinto uma falta enorme quando não consigo gravar com vocês. Mas hoje estou aqui, estamos de volta. E tentar manter o nível do excelente trabalho aí que vocês têm feito no podcast, a edição do Thiago, realmente todo mundo de parabéns, e tentar agregar junto com vocês hoje aqui falando do nosso querido Miami Dolphins, que está muito vivo na temporada.
Renascido das cinzas esse Miami Dolphins, né? Renascido das cinzas na temporada e renascido nas cinzas desse jogo, né? Um jogo complicadíssimo. Não deveria ter sido um jogo tão complicado dessa forma, mas enquanto eu ouvi a transmissão original, os comentaristas no primeiro tempo diziam que esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor primeiro tempo da temporada do New York Jets. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso e vamos trazer também aqui o nosso irmão mais novo, né, do Finscast. Se o João é o irmão mais velho do Finscast, é quem está mais tempo aqui comigo no Finscast, agora a gente tem um irmão mais novo, que é o nosso querido Thiago. Fala, Thiago!
Fala, Rafa! Fala, João! Que prazer, que estreia bacana! A galera vai ouvir no fundo meu filho falando, sabe como que é, né? Tô com criança aqui na sala, mas o importante é a gente estar junto, trazendo essa vitória, essa grande cobertura. Foi um jogo especial, acho que o Tua, O Tua não foi tão bem quanto nas outras partidas, mas a defesa melhorou o ajuste ao longo do jogo e vamos sobreviver aqui com essa barulheira. O importante é que veio a vitória e vamos embora, porque tem muita temporada pela frente.
Tem muita temporada ainda. Agora os Dolphins vão até New Orleans enfrentar os Saints. Jogo dificílimo, né? Um dos jogos mais difíceis da temporada, independente do Tyson Hill, né? Mas é uma grande equipe, é uma grande defesa e com um excepcional treinador, um dos melhores treinadores dessa geração, né? O Sean Payton. Então é uma equipe que exige muito cuidado, muito respeito, se os Dolphins quiserem continuar nessa sequência excepcional de vitórias. Essa foi a sexta vitória de forma consecutiva, os Dolphins que perderam 7 seguidas e agora ganharam 6 seguidas. E aí já estamos no bolo. Agora dá para dizer que estamos no bolo, 7 vitórias e 7 derrotas. O Miami Dolphins, como dizem nos Estados Unidos, estão in the hunt. Né? A gente está aí em busca de uma vaguinha aos playoffs, agora mais do que nunca isso é possível. Vamos falar sobre o jogo. Os Dolphins tiveram um começo de partida complicado. O Tua teve um começo de partida complicado, né? O Tua não foi bem, lançou uma interceptação no início do jogo. Eu confesso que eu não vi a interceptação, então eu quero saber de vocês o que, que aconteceu. Eu ainda não estava vendo o jogo nesse momento.
Horrorosa!
Mas, por tudo que eu ouvi no intervalo do jogo e por tudo que eu ouvi nos momentos finais do jogo, esse foi um jogo de muitos altos e muitos baixos do Tua. Esse não foi um jogo regular. Ele fez, pelo que eu entendi, ele fez passes muito ruins e passes muito bons. Num passe para o Devonta Parker, né? Um outro passe para o Mike Gesicki. Então, ele oscilou...
Para o Christian Wilkins.
Mas, pelo que eu entendi, o Tua oscilou de uma maneira muito acentuada. Né? O ruim do Tua foi muito ruim e o bom do Tua foi muito bom. Inclusive, também no passe para o Devonta Parker, para o touchdown dele, num quick slant muito bonito. João, começo de jogo complicado do Miami Dolphins como um todo, como time, e também do Tua, né?
É isso aí. Foi um jogo, assim, bem atípico, porque a gente esperava que os Dolphins, né, jogando em casa, vindo de uma bye week, os Dolphins fossem de forma avassaladora para cima do New York Jets. Mas não foi isso que aconteceu, não. Eles vieram bem preparados. O Robert Saleh é um ótimo treinador, preparou bem a equipe deles. E eles vieram para vencer o jogo. Os Dolphins encontraram muita dificuldade, principalmente no primeiro quarto. Os 3 ou 4 primeiros passes do Tua foram incompletos. Inclusive, uma foi interceptação, um passe forçado na direção do Devante Parker. Não tinha outro recebedor livre também. Então, se salvo engano, era a terceira descida. Então, ele arriscou o passe e o jogo estava 7-0 naquele momento para os Jets. Os Dolphins, na parte defensiva, perdendo muito tackles, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. A equipe entrou assim, bem, bem desconcentrada na partida, parecia uma equipe preguiçosa, vindo da bye week. Mas os Jets, com todo respeito, são uma equipe muito limitada. E logo que os Dolphins começaram a impor seu ritmo dentro da partida, diria que assim, acordaram para a partida no momento certo, tomaram conta do jogo e não deram chance nenhuma para os Jets a partir dali. Eles criaram uma boa vantagem no início do jogo e tentaram sustentar. Mas quando os Dolphins entraram na partida de vez mesmo, não tinha condição para eles. Falando do Tua, principalmente, não foi uma partida muito boa, levando em consideração as últimas partidas que ele vinha tendo. Hoje foi uma partida assim, um pouco abaixo, oscilou. Alguns passes parecia assim, falta de confiança. Parece que ele sentiu muita falta do Jalen Waddle, que sempre é o primeiro alvo que ele tem. Hoje ele não tinha ele, então era algo que ele hesitava um pouco para fazer os passes. A linha ofensiva hoje conseguiu dar tempo para ele, coisa que não vinha acontecendo antes. Então, assim, o Aldo fez falta. O Tua, quando foi bem, o Rafa foi preciso na fala dele, quando o Tua foi bem, ele foi muito bem. Um excelente passe para o Devante Parker, teve um excelente passe também para o Isaiah Ford. E sim, foi mal, mas terminou o jogo com 2 touchdowns, 2 interceptações bem ruins, as duas foram fracas, mas mostra que mesmo os Jets jogando muito bem e os Dolphins não jogando bem, os Dolphins não conseguiram vencer. Mostra que as equipes hoje estão em patamares assim, diferentes.
É muito bom falar depois do João, né? Porque é um cara que manja do jogo, Rafa. E eu gostaria de fazer as leituras que são bem parecidas com as dele. Na primeira interceptação do jogo, eu acho que foi uma falha de comunicação entre a rota do Devante e a localização da bola, né? Realmente o Tua e todo o time, né, começou o jogo um pouco sonolento. Voltar de bye week é difícil. Eu tava ouvindo o podcast do Kyle Krabs essa semana e estavam comentando, né, que é muito difícil você voltar de bye week, principalmente se você é um jogador do Dolphins, porque, querendo ou não, South Beach, né, você tem muita coisa acontecendo, a semana inteira a equipe tendo que se ajustar aos protocolos, os casos de Covid, e eu acho que assim, a gente sentiu falta do Waddle com certeza no ataque, mas sentiu muita falta do Javon Holland. O Javon Holland fez muita falta, né? A gente não tinha aquele xerife na nossa secundária, e isso é assustador, porque nós estamos falando de um cara que é rookie, mas que já tem um papel fundamental em ajustes. E achei que os nossos linebackers, que estavam bem no jogo corrido nas últimas partidas, como disse o JP, não estavam tão bem nesse início de jogo. O time parece que comeu uma feijoadona e entrou para jogar, então isso é muito complicado. Será que foi as units, o Aqua Pants e o Aqua Jerseys, né? Eu não gosto dessa combinação dos dois serem Aqua. Eu gostava de jogar com a camisa branca, né, com a White Jersey e as Aqua Pants. Foi assim que o Miami jogou no início dos anos 2000, né? Aquela defesa poderosa do Jason Taylor e tal. Mas hoje, esse cor de uniforme meio borocochô, assim, acho que isso contribuiu também pro pessoal se estranhar dentro de campo, viu, Rafa?
Eu também não gosto dessa combinação de uniforme, não, confesso para vocês. E com os Jets jogando com calças verdes, né? A gente poderia ter jogado com calças...
Ficou horroroso, né?
A gente poderia ter jogado com calças brancas. Acho que ficaria melhor até para a transmissão da TV, né? Seria...
A gente tinha que jogar de todo branco, Rafa, e botar os caras de verde escuro no sol.
Exatamente.
Não deu para entender o que os caras fizeram ali. Não tem explicação isso, viu?
Exatamente. Esse era o jogo para jogar todo de branco, de fato, né? E botar os Jets com aquele uniforme preto horroroso deles, né? Não que eles tenham algum que seja... né, menos horroroso, mas aquele é bem feio, realmente, né, assim como todos, mas era para eles jogarem de preto, e que se lasquem, né? Você repara que no final do jogo, o Zach Wilson, ele tava na sideline dos Jets com as bochechas tudo vermelha, né? Você vê realmente que não tá habituado ao calor, né, não tá acostumado à umidade, então... parece que já no final...
E correu pela vida, hein?
Pois é, parece que no final já estava meio extenuado.
Correu pela vida.
Exatamente, eu quero que ele se lasque. Mas enfim, se foi um começo de jogo meio marromeno, o segundo tempo do jogo, houve uma melhora grande do Miami Dolphins, tanto na defesa quanto no ataque. E aí a gente tem que falar de um nome importantíssimo para essa mudança. E aí eu tenho alguns créditos para dar aqui. Duke Johnson mostrou por que o Miami Dolphins precisa tanto de um jogo corrido. Porque na hora que o Tua não está bem, o ataque ainda continua, de alguma maneira, funcionando, fluindo, movendo as correntes. Então, o Duke Johnson termina a partida com 22 carregadas, um número expressivo. E, ai, como é bom dizer isso. 107 jardas corridas. Finalmente, o Miami Dolphins teve um corredor para ultrapassar a marca de 100 jardas corridas na temporada. Obrigado, Duke Johnson. E uma excepcional média de 4.9. E aí eu vou dar os créditos aqui, vocês me permitam, porque o meu querido amigo Pedrão, Pedro Rogério, é lá de Niterói. Eu conheci o Pedro, rapaz, uma vez a gente marcou lá numa hamburgueria de assistir um joguinho lá e falar sobre o Miami Dolphins. Ele, como mora lá em Niterói, ele passou lá, a gente tomou uma cerveja junto. Gente boníssima, gente da melhor qualidade. Ele, durante a semana, ele havia dito o seguinte no Twitter, e eu tenho muito que ser justo aqui. Ele disse o seguinte: posso estar enganado, mas acredito que o Duke Johnson pode ser um atleta produtivo nesse esquema de RPO que Miami adota. Lembre-se, 3 jardas por tentativa já tá bom. E eu duvidei, eu falei, ah, não. Eu botei um gifzinho aqui, não acredito. E ele termina dizendo, veremos domingo. E aí o Duke Johnson fez o jogo espetacular que fez. Então, méritos aí ao Pedro, né, que teve essa visão. Né? E não foi chute, não. Né? O Pedro é um cara que entende futebol americano. Pedro, grande abraço para você, viu, irmão? Tamo junto. E não foi só o Duke Johnson que fez uma boa partida no jogo corrido. O Myles Gaskin, ele mostrou que ele é exatamente aquilo que eu vejo dele. E a gente fala muito isso aqui, ele é um ótimo running back 2. Então, correndo atrás do Duke Johnson, ele conseguiu 54 jardas em 10 tentativas, numa ótima média de 5.4. Excelente. Excelente. Mas quem carregou o piano foi o Duke Johnson. E aí o Myles Gaskin fez o dele. O Myles Gaskin, a produção do Myles Gaskin é essa aqui. Num jogo em que o Tua não estava bem, o ataque ainda flui com o jogo corrido, quando você tem um jogo corrido, né?
Exatamente. Hoje ficou nítido que o Tua se apoiou muito bem no jogo corrido. Coisa que não teve ainda em Miami com ele ali. Hoje foi incrível a dominância que os Dolphins tiveram nas trincheiras ali. O trabalho que o Duke Johnson tem quebrando tackles é o que a gente bate na tecla em Miami há muitos anos. Muitos anos a gente fala assim, Miami precisa de um running back que corre com força. Running back quebrador de tackles. Ano passado, quando chegou o Jordan Howard, nós falamos, olha, o Jordan Howard pode ser esse cara, quem sabe, se ficar saudável, se livrar das lesões. No primeiro jogo dele, na terceira corrida, já machucou a coxa. Então, assim, o Duke Johnson é um cara forte, corre baixo, quebrador de tackles, e esse é o cara que Miami precisa. Um cara que corre com força, que corre para dentro do defensor. Porque jogar no calor de Miami é muito difícil. E quanto mais contato, mais força você faz, mais desgastado você deixa a defesa. Como vocês já disseram anteriormente, o Jets chegou no final do jogo extenuado, cansado. Jogadores excelentes ali, como o Kenan Williams, que eles têm, Sheldon Rankins também, que é excelente defensor. CJ Mosley, chegaram ao final do jogo extenuados, porque Duke Johnson correu com força, correu bem, quebrando tackles, estava difícil segurar ele. E é isso que o Miami precisa. O Miami precisa de um jogo corrido consistente, aliviar o Tua, não deixar que toda a responsabilidade caia sobre ele. Ainda mais num jogo que falta o Jalen Waddle, que é a principal arma ofensiva que Miami tem hoje. Então, assim, hoje mais do que nunca ficou comprovado que Miami deve investir no jogo corrido. Não deve dar um all-in no jogo corrido, mas tem que priorizar. A linha ofensiva abriu excelentes espaços para o running back correr, e o running back foi bem. É isso, completo. O ataque tem que ser completo. Você não vai se apoiar e vencer todos os jogos na NFL com o Tua lançando 50 passes. Não é assim que funciona. Miami tem que ter um jogo corrido estável e deixar o Tua, como é que eu posso dizer, fazer que o Tua tire proveito dos pontos fortes dele, que é um passe curto, rápido, que hoje mostrou o Tua soltando a bola com 2 segundos, 2,3 segundos, passe rápido, preciso, é isso que ele é bom. um slant, como foi o touchdown do Devante Parker, e não deixar o Tua no pocket por muito tempo, com a linha ofensiva instável como é, sofrendo sacks e apanhando. Não, não é isso que tem. Miami tem que fortalecer seu jogo corrido, dar uma linha ofensiva de qualidade para ele, e assim Miami vai conseguir vencer jogos e não queimar o Tua, que é o principal que Miami tem que fazer. Ele é o quarterback do time e é isso. Miami não tem que inventar a roda e fazer comitê de running backs. Aposte no cara que está ali. Duke Johnson mostrou serviço. Temos o Philip Lindsay, que quando jogou também foi bem. Não tem por que ficar apostando em jogadores que já não deram certo, como, por exemplo, Patrick Laird, Savon Ockman. Esses jogadores não são jogadores para o Miami Dolphins apostar em jogo corrido. São jogadores de practice squad que estão tendo função ali de running back 1 na equipe. E isso não está certo. Hoje eu acho que foi uma amostra que o Brian Flores precisava. Assim, olha para o jogo corrido, que dessa forma nós vamos conseguir vencer jogos. Não é todo dia que o Tua vai estar bem. E hoje eu acho que foi a prova que o Brian Flores precisava ver.
Exatamente. Thiago, deixa eu passar para o outro lado da bola, porque se o jogo corrido entrou muito bem nessa partida contra os Jets, o jogo aéreo nem tanto. Muito por conta dessa oscilação do Tua, né? O Tua não foi bem, o Tua não fez um grande jogo. E aí o que eu quero saber de você é o seguinte: será que o Tua sentiu tanto assim a falta do Jalen Waddle?
Ah, com certeza sentiu, né? Até porque o Jalen Waddle não é qualquer recebedor, né? Nós estamos falando do cara que está liderando a liga atrás apenas do Cooper Kupp em número de recepções, que já incinerou o recorde de rookies para wide receiver da história do Miami Dolphins. Então é um cara super prolixo, que pega bolas em slant, em rotas curtas, em crossroads, é um cara que pega muita, muita bola de passe curto e produz demais. Agora, só complementando do jogo corrido, e aí eu queria jogar na roda isso, porque eu achei que a diferença do jogo corrido hoje para os outros jogos não foi só que o Duck Johnson conseguiu quebrar um pouco mais de tackles, correr um pouco mais gap C, outside, sendo inteligente, fugindo daquela falta de push que a gente tem no gap A principalmente, né? A gente colapsa demais por dentro e o Duke Johnson conseguiu sair por fora muitas vezes, mas é que a gente parou de só correr em draw. A gente fez under the center, dando handoff na mão. É diferente, aquela porrinha de draw, RPO, para, entendeu? Então assim, eu achei o power running game mais claro no jogo de hoje, nas chamadas de hoje. É corrida, então é corrida. A gente tá mostrando que nós vamos correr e nós vamos correr. A gente não tá fingindo que a gente vai passar e aí a gente vai correr. E sobre o jogo aéreo, aqui, agradecer muito ao Devante Parker, né? Apesar dele, enfim, uma das bolas que foi para ele acabou sendo interceptada. Não sei se foi erro dele ali ou se foi do Tua, porque foi tão distante um do outro que não dá para saber de quem é a culpa. Mas óbvio, na dúvida, hoje o Tua não estava realmente num bom dia. Temos que dizer que o Tua teve a chance de ter uma bola longa maravilhosa e faltou braço para ele, né? O Albert Wilson teve que voltar um pouco e aí quase que foi interceptado, mas... Enfim, o Tua jogou a bola correta, mas faltou ali umas 3, 4 jardas de força para ser uma baita um passe completo. E quem fez a do Gesick, que a gente achou que o Gesick ia aparecer para foi ele, o Eterno. O Ford apareceu, Fordão velho. Esse daí teve one hand catch, teve passe contestado para ele. Uma grande partida do nosso Ford. O Ford nunca critiquei, viu, Rafa?
Sim, sim, sim. Mas Ford sempre, né, produz carros de qualidade. Mas, enfim, não vamos falar dessa Ford. É do Ford, a Zaya Ford. A piada foi péssima, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O Devante Parker, mais um jogo que o Devante Parker mostra que ele é apenas um bom receiver 2. Assim como o Miles Gaskin, né, como running back 2. Não dá para a gente ser dependente do Devante Parker. Teve um passe, muito bonito o passe do Tua. Já na end zone, o Parker bota as duas mãos na bola. Mas ele permite que o defensor dos Jets faça a recuperação, deu um tapa na bola e tal, e aí ele ficou, o passe foi incompleto. Então, cara, eu fico vendo ali um recebedor top de linha, tipo um Devonta Adams, um DeAndre Hopkins. Esse cara não vai soltar a carne ali, né? Esse cara não vai soltar aquela bola ali. Não era fácil, ok, não tô dizendo que era fácil, mas um receiver diferenciado, ele teria carregado a criança no colo ali bonitinho, né? O Isaiah Ford é isso aí. Ele pode ser útil em alguns momentos do jogo, nada além disso, né? O Mike Gesicki precisa ser mais acionado, gente. O Mike Gesicki está sendo pouco acionado. A gente vai ter aqui diversos motivos, né? Pouca separação, uma marcação mais dura em cima dele, e talvez até por isso essa pouca separação. Mas eu também acho que estão dando uma segurada nele por questões contratuais. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Ô, João, você acha que esse tipo de teoria da conspiração é exagero? Ou realmente ele está produzindo pouco porque está sendo bem marcado, está com dificuldade em sair no release da linha de scrimmage? O que você está achando do Mike Gesicki ultimamente?
Olha, eu acho que pode ser até uma mistura dos dois, porque NFL são negócios, né? Todo mundo sabe. Negócios estão acima de tudo na NFL. O Mike Gesicki é um dos melhores tarins da NFL. Isso aí ninguém discute. É top 5 hoje, com certeza. E, nas entrelinhas, o que dá a entender é que ele está pedindo um alto valor para renovar, o que é totalmente cabível da parte dele. Ele está certo, ele tem que se valorizar. Excelente jogador, joga na posição difícil na NFL, então certamente ele tem que receber a valorização dele. Por outro lado, parece que Miami não quer dar essa valorização para ele da forma que ele quer. Parece que Miami oferece um valor abaixo do que ele pediu. E realmente, você pega para assistir o jogo, sim, você vê que o Mike Gesicki não consegue tanta separação. Ele consegue boas separações, como num passe do Tua de 20 jardas, que ele deixou o slot cornerback dos Jets número 40 vendido na jogada, num ótimo double move, foi excelente naquele. Só que isso ele não faz de forma constante. As recepções dele, se prestar bem atenção, são a maioria recepções contestadas, one hand, e isso é válido, muito válido, mostra, ele usa da sua envergadura, da sua impulsão, mas ele não tem aquela explosão daquele cara de esticar o campo, de conseguir uma separação, ele não é esse cara. E o Tua, por ser um estilo de quarterback que não é de arriscar muitos passes, isso não se encaixa muito com o jogo do Mike Gesicki. O Tua dificilmente vai jogar uma bola para que seja uma bola mais 50-50, essas bolas que a gente chama, essas bolas divididas na NFL. O Tua joga mais na certeza, ele sabe que o seu recebedor tá livre e vai conseguir fazer a jogada. E o Mike Gesicki não é esse tipo de jogador, de conseguir separação, dificilmente ele vai estar duas, três jardas à frente do seu recebedor. Mas enfim, acredito que ele não vem fazendo assim, uma temporada tão boa como fez anteriormente, tirando a temporada de novato dele, né, que foi bem abaixo, por motivos óbvios, né, lembrando do senhor Adam Gase, que botava ele para bloquear na maioria dos snaps, e Mike Gesicki é o pior tight end da NFL bloqueando, né, isso aí também tem que ser dito, principalmente na hora de renovar o contrato, porque tight end tem que ser um jogador completo, bloqueia, recebe passes, e o Mike Gesicki não bloqueia bem. Mas enfim, para concluir sobre o Mike Gesicki, acredito que ele não tenha feito a temporada tão boa por como foi a temporada do Fitzpatrick, porque o Fitzpatrick arriscava passe, aquilo que a gente chama na NFL de pistoleiro, e tá lá, ele arrisca o passe, ele não tem medo de ser interceptado. Já o Tua é receoso sobre isso, o que é bom também, cuida bem da bola, não deixa seu time em desvantagem territorial. Acredito que eu, agora uma opinião sobre o Mike Gesicki, espero que ele renove, jogador importante para o elenco, como o Rafa disse, pode ser marcação dupla também, muitas vezes chama a atenção do safety, o que é muito importante, que desafoga bem para os recebedores. Então, espero que Miami renove com ele no valor certo e que ele continue aí nos dando alegria, porque mesmo estando numa temporada assim, que a gente diga abaixo, ele vem tendo excelentes números na temporada. É, salvo engano, eu andei lendo aí nos últimos dias, parece que ele quebrou o recorde de recepção durante a temporada, né? É a melhor temporada dele recebendo passe. Só nessa temporada que já consta que ele está com 59 recepções, 642 jardas e 10,9 jardas de média por recepção. É o maior número de recepções que ele tem na carreira, porém ele está muito abaixo do número de touchdowns, são apenas 2, devido ao fato, como a gente já disse anteriormente, do Tua não arriscar tantos passes e também do fato dele estar sofrendo marcação dupla.
E outra, João, só para complementar, né, sobre o Gesicki, a gente tem que também colocar na ponta do lápis que o Durham Smythe tem roubado bastante target da posição de tight end, né? A gente tem além dessas condições colocadas pelo João, de que realmente o Tua ele fica um pouco assim, eu vou jogar aquela bola aquela bola brigada tal, e o Gesicki, ele fisicamente, ele também não se impõe, não é um cara, ele é grandão tal, mas ele usa a amplitude dele para pegar as bolas difíceis e não para brigar pelas bolas, né? E aí, com o Durham Smythe e até o Hunter Long, hoje o pick six foi num passe screen horroroso, diga-se de passagem, para o Hunter Long, que parecia um menino de high school esperando a bola chegar no peito, não protegeu a bola, não usou o corpo ali para defender e acabou sendo antecipado e o Tua foi interceptado. Acho que o Gesicki está abaixo, pode ser um pouquinho de teoria das conspiração sim, mas acho que também muito é culpa do próprio Gesicki, que hoje teve uma bola linda, uma conversão de terceira descida, deixou a gente primeira para o gol, uma bola muito bem colocada pelo Tua, mas que se fosse outro receiver não ia pegar, só pegou porque era o Gesicki, que é bom, good hands, soft hands, um grande skill, foi lá buscar a bola longe e trouxe para casa.
Sim, e só para completar também, Thiago, não me parece que o Mike Gesicki está afetado com isso de ter poucas targets. Não vejo dessa forma. O que incomodava muito ele, que eu andava reparando, eram as derrotas que a equipe tinha, né? Chegar o momento da temporada 1-7, parecia que incomodava muito mais ele do que a falta de recepção. Ele é um cara bem time mesmo.
Bom, vamos lá falar agora sobre o outro lado da bola, porque eu acho importante a gente comentar sobre a defesa, porque, embora eu não tenha acompanhado tanto o primeiro tempo, e aí eu quero pegar a opinião de vocês que viram o jogo melhor do que eu, me pareceu uma coisa que não vinha acontecendo nessa temporada, e aconteceu nesse jogo. E o que é? Ajustes do coaching staff durante o intervalo do jogo. Eu entendi que a defesa não fez um grande primeiro tempo, e eu percebi que a defesa fez um grande segundo tempo. Então, assim, o jogo foi para o intervalo 17 a 10. Os Jets fizeram 17 pontos no primeiro tempo. Muito bem. Os Jets só fizeram mais 7 pontos no segundo tempo todo por conta de uma pick six. Não foi um ponto do ataque do New York Jets. Né, foi um ponto, foram 7 pontos da defesa do New York Jets, né, foi uma pick six num passe horroroso do Tua, né, o Tua deu um passe ali que ele telegrafou o passe e ele levou um ano para soltar aquela bola, o que deu totais condições para que o defensor dos Jets se antecipasse ao recebedor e fizesse a pick six com até certa facilidade. Então ali, essa está 100% na conta do Tua. Né? E olha que eu sou o passador de pano oficial do nosso franchise quarterback. Mas ali ele foi muito mal. Thiago, deixa eu começar com você, porque você teve essa impressão também de que foi uma outra defesa que entrou em campo no segundo tempo, ou, deixa eu completar, perdão, ou você acha que os Jets cansaram por conta do calor e tiveram uma queda de rendimento? O que você acha que pesou mais?
Eu acho que o que mais pesou foi o game plan, né? O João assistiu o primeiro quarto junto comigo, né? A gente estava acompanhando lá no grupo do Finscast. Você já contou o episódio que você estava dirigindo e tal. Mas eu achei que, assim, no começo a gente estava mandando muito blitz de 2, 3 homens e depois a gente começou a fazer mais fake blitz. Então, a gente alinhava com 7, mas ia só um 3-man rush e 4-man cover. Acho que foi isso, você não acha, João? Eu acho que, assim, a gente mudou um pouco a chamada das jogadas.
Sim, concordo.
Né?
Parece que o tipo de jogo não estava agradando no início e os Dolphins mudaram a estratégia. As blitz com Brandon Jones, com Jerome Beck, passaram a funcionar a partir principalmente ali da metade do segundo quarto em diante. A pressão começou a aparecer e o Zach Wilson, como novato, pressão em cima dele começou a entregar carne pro adversário.
Muito bem. Falamos sobre o ataque, falamos sobre a defesa e agora a gente pode falar sobre a partida do próximo domingo. Não, segunda-feira, né? O jogo é segunda-feira.
Monday Night Football.
Se eu não me engano, teremos o nosso Monday Night Football. Né? Então, o horário mais...
Se a Covid deixar, né, Rafa? Se não tiver caso de Covid, outbreak, o cacete.
Tá feia a coisa lá com relação à Covid, né? Muitos surtos espalhados aí, não só pela NFL, mas quem tá acompanhando também a NBA tá vendo que o bicho tá pegando lá, né? A coisa tá bem feia com relação à Covid. Entretanto, né, como a maioria dos jogadores já está vacinada, essa é uma situação relativamente mais controlável, né? E os jogadores passam por um período de testes, um período de isolamento muito menor do que se eles não tivessem sido vacinados, né? Então, tá dando para levar. O problema é que a quantidade de jogadores que vem se infectando de Covid, ela tá muito alta, né? Então, por esse motivo é que estão mexendo aí nos calendários, porque realmente os times estão ficando desfalcados demais. Né? Eu lembro que num determinado jogo na NBA, se eu não me engano, foi um jogo do Lakers. O Lakers foi... Não, não foi o Lakers. Agora eu não vou lembrar que time foi.
Foi o Philadelphia 76ers, 8 atletas apenas.
Os caras foram pro campo, pra quadra com 8 jogadores. É o número mínimo aceito pela NBA. Né? Não pode menos do que isso. Então isso é lamentável, né? Nesse sentido. Felizmente, nenhum caso grave. Né? Felizmente, nenhum... E outra coisa, eles já estão revendo até os procedimentos, né? O protocolo já está mudando.
Exatamente.
Porque muitos desses jogadores estão assintomáticos. Eles testam positivo, mas estão assintomáticos. Então, a briga, entre aspas, né? Briga entre aspas. Mas a discussão é para que, se o jogador foi vacinado, ele cumpriu o ciclo vacinal, ele testou positivo, porém ele está assintomático, esse cara pode ir a campo. Essa é a discussão.
Não, inclusive, Rafa, ainda não está confirmado, eles estão esperando acabar essa semana 15, o JP pode confirmar também. Qual que é a expectativa? É que os jogadores assintomáticos e vacinados nem sejam testados. Eles nem vão ser, vamos dizer assim, a passação de pano. Eles, claro, vão fazer igual o doping antigamente, tirava lá no papelzinho e tal, você que vai dar uma mijadinha hoje. Eles vão testar de maneira randômica. Quem não se vacinou vai continuar sendo testado todos os dias. Agora, se a gente acha isso certo, errado, enfim, a minha opinião é, o cara tá vacinado, dose completa, ciclo vacinal, tá assintomático, põe pra jogar. Põe pra jogar porque... A teoria, desde o início, né, a ciência mostra que se você está assintomático, você tem muito menos chance de transmitir, seja essa doença ou outra doença. Então, está para ser oficializado isso nos próximos dias na NFL.
Ainda mais quando a gente está falando de uma liga em que mais de 95% dos envolvidos, sejam atletas ou, jogador, ou comissões técnicas, enfim, todo mundo, mais de 95% dos envolvidos cumpriu o ciclo vacinal de forma completa, ou seja, primeira e segunda dose. Né? Então, o cara tomou a vacina, primeira e segunda dose, o cara está assintomático, irmão, vambora. Vambora para o jogo. Independente do viés que cada um tem, para lá ou para cá, porque agora tudo é fla-flu, né? Todo mundo tem um lado, tem um outro, mas a gente não está puxando nem para um lado para o outro. A gente está simplesmente falando aquilo que está todo mundo falando. Tomou, cumpriu o ciclo vacinal, primeira e segunda dose. Está assintomático, tem condição de ir para campo, ponto, e acabou. Né? Por falar em irmos para campo, vamos para campo com New Orleans Saints, Monday Night Football. Os Saints agora, uma equipe diferente, vamos por assim dizer, né? A gente que passou aí os últimos quase 20 anos acompanhando o New Orleans Saints com um ídolo de todo mundo que gosta de futebol americano.
Que poderia ter sido nosso e não foi, né?
Eu ia falar isso agora, mas sabe quando você segura e tipo, eu não posso fazer o torcedor dos Dolphins sofrer mais um pouco?
Eu faço a parte chata, Rafa, pode deixar, deixa pra mim, tô aqui pra isso.
É muito sofrimento a gente imaginar que o Drew Brees queria jogar pelos Dolphins e os Dolphins não quiseram o Drew Brees. É muito duro a gente imaginar uma situação como essa. Ao mesmo tempo também, né, a gente tem que falar que os Dolphins não têm um histórico de cuidar bem dos seus quarterbacks. Então não quer dizer obrigatoriamente que o sucesso que o Drew Brees teve em New Orleans ele teria da mesma forma em Miami. Né? As coisas não funcionam desse jeito. Né? Existe um mundo paralelo. Né? Então se a gente, para quem viu Marvel aí, quem gosta da Vingadores e tal, se a gente puxar uma nova linha do tempo, a gente vai ter uma outra realidade. Né? Pode ser que ele tenha ganho 5 Super Bowls nessa outra linha do tempo, mas pode ser que fosse mais um Chad Pennington lá em Miami. Drew Brees não está mais à frente do New Orleans Saints, e agora quem comanda o ataque é Tyson Hill. João, Tyson Hill não é nem quarterback, irmão. Porém, o resto do time é muito bom, inclusive o treinador. O que você tá vendo desse jogo esquisito aí, hein?
Pra alguns, Tyson Hill é melhor que o Tua, né? É o que eles falam aí. Espero que isso sirva até de ânimo pro Tua nesse jogo, né? Além do fato que é a temporada que está em jogo. Jogo difícil. Não é uma viagem tão longa, né, pros Dolphins, mas é um Monday Night, fora de casa. Jogar lá é sempre muito difícil para qualquer equipe. O Saints jogando dentro dos seus domínios é sempre uma equipe muito forte. E eles ainda têm chance, né, de ir à pós-temporada, né, dependendo dos resultados de hoje. Estão 6-7, enfrentam o Tampa Bay Buccaneers hoje, então podem ir talvez 7-7 e brigar pelos playoffs também. Tem ótimos talentos na equipe deles, Alvin Kamara, tem o Marshon Lattimore, sei lá como é que fala o nome dele, cornerback, excelente jogador também, Cameron Jordan. Então eles têm excelentes jogadores. Não vai ser um jogo fácil. Para vencer esse jogo, tu vai ter que jogar bem melhor do que jogou hoje. Devemos ter a volta do Jalen Waddle, que já vai ajudar muito também ao Tua. Rollins também deve voltar nessa partida. Um jogador que para mim foi uma grata surpresa durante a temporada. Excelente jogador. Tem se mostrado. E Miami vai ter que jogar no nível defensivo o que jogou no segundo tempo para mais e jogar no ataque aquilo que vinha jogando antes da partida de hoje. Vai ter que ser uma excelente partida para que Miami consiga sair com a vitória de lá. Sean Payton, excelentemente ofensiva, pode ter certeza que ele vai ter um plano de jogo para aumentar aquilo que o Tyson Hill tem de melhor, né? Que é correndo. E a gente sabe que Miami sofre com quarterbacks que usam bem as pernas. Então, acredito que Miami, para vencer o jogo, vai ter que conter isso aí do quarterback do Saints. Tirando isso tudo, acredito que Miami é favorito nessa partida a vencer. Vem na crescente, 6 vitórias seguidas, não é para qualquer equipe na NFL, principalmente quando se entra nos meses derradeiros, né? Então, Miami vem com a moral elevada, sabe que é a temporada que está em jogo, acredito que Miami vai entrar com o coração na ponta da chuteira para vencer essa partida.
Esse é um ponto fundamental, Thiago, que eu vou trazer você aqui. Uma coisa é você fazer um primeiro tempo ruim contra uma equipe fraca como o New York Jets. Você tem a possibilidade de fazer um segundo tempo mais forte e se recuperar no jogo, como de fato aconteceu, né? O Miami Dolphins vem embalado e aí jogava com a torcida a seu favor e tal, e conseguiu, né? Porque jogava, repito, contra uma equipe muito fraca como o New York Jets. O problema é que agora a gente vai jogar em New Orleans contra uma equipe mais qualificada. Não dá para começar mole de novo como começamos hoje. Não vai recuperar desse jeito. Como é que você acha que o Brian Flores precisa trabalhar? Você que foi técnico, por exemplo, de futebol americano. Como é que o Brian Flores precisa trabalhar durante a semana para a equipe chegue na segunda-feira que vem a ponto de bala?
Cara, eu espero que o Brian Flores seja melhor técnico do que eu era preparando meus atletas, porque nem sempre o resultado vinha nos jogos. Mas eu acho que o Miami fazer um primeiro tempo abaixo do segundo tempo é uma tônica, infelizmente, né? O que tem sido o Miami na grande maioria dos jogos? Um primeiro drive muito bom, daí depois a gente só faz cagada, tenta dar aquela forçadinha no final do primeiro tempo e aí volta, faz ajuste no intervalo e melhora o jogo, amplia o jogo. Mesmo quando o jogo estava 10-0 para o Jets hoje, o sentimento é de que Miami ia virar o jogo, porque a deficiência técnica do Jets é evidente. Se a gente estava sem o Waddle, se a gente estava sem o Javon Holland, o Jets também estava sem 5-6 titulares importantes: Elijah Moore, Corey Davis, sem o center titular, sem o left tackle titular, né? Então, assim, eles também estavam com muitos problemas, o quarterback deles é Hulk e tal. Sobre a preparação para o jogo do Saints, eu acho que a gente tem que botar na cabeça que aquele Saints que a gente se acostumou a ver não existe mais. O Saints desse ano perdeu 5 jogos seguidos. A gente tem que entender que aquele Saints que a gente tinha que tomar muito cuidado na secundária, senão a gente ia ser queimado pelo Drew Brees, não existe mais. A gente tem que fazer o contrário. Nós temos que botar um QB spy no Tyson Hill e forçar ele a lançar a bola. Se a gente fizer isso, ponto para nós. E outra coisa, eu sou fã do Kamara, né, do Alvin Kamara. Eu acho ele um baita running back, mas ele com o Tyson Hill, deixa eu bater na madeira aqui, eles não estão se combinando. Quando joga o Tyson Hill, o Kamara joga abaixo, né? O Tyson Hill é um cara muito limitado, inclusive em gerar pontos para o seu ataque. A média de pontos do Tyson Hill liderando o ataque é inferior a 20. Então a gente tem chances reais sim de ganhar. Confesso que hoje de manhã eu estava mais confiante para esse jogo do Monday Night do que eu estou agora. Fiquei bem receoso com essa partida que nós fizemos. Não foi um bom jogo. Foi um jogo fundamental porque a gente mantém vivo o sonho, a gente volta 50% do ano, a gente se torna o primeiro time da história da NFL a vencer 6 jogos depois de perder 7 seguidos. Embora assim não vier playoffs, também não significa porra nenhuma, né? Não é uma marca legal você bater um recorde de quem perdeu 7 seguidas. Mas, né, a gente está recuperando o tempo perdido e segunda-feira vai ser importante para a torcida brasileira ver o Tua, os adversários vendo o Tua. Acho que o Tua merece um jogo de prime time. Que bom que ele fez um jogo abaixo agora para poder botar a cabeça no lugar e voltar melhor. Imagine só o Tua tomando um pick six em rede nacional. Meu amigão, porra, é mais 10 dias nós defendendo o cara na internet, entendeu? Mesmo que a gente ganhe o jogo. Então, vamos torcer para que o Oro volte mesmo, que ninguém mais se contamine, que o protocolo da NFL permita que haja justiça, porque nenhum time com 25 jogadores em Covid list é justo preparatório. Tinha que, o jogo do Rams, por exemplo, tinha que ser cancelado, não tem o que falar. O cara, pô, 25% 25 jogadores, quase 50% do roster. Então, vamos torcer para que o Miami controle essa situação, que a NFL controle essa situação, que haja jogo e torcer para que seja uma boa partida para o Miami se impor nacionalmente. Eu tenho certeza que o Ross, né, o nosso owner, o chefão, ele quer uma partida interessante na segunda-feira. A vitória é fundamental, mas só vencer não é importante. Eu sei que você prefere jogar feio e ganhar ou jogar bonito e perder? Eu prefiro jogar feio e ganhar. Mas só ganhar no Monday Night contra esse limitado Tyson Hill não é o suficiente, na minha visão.
Muito bem. João, vamos sempre deixar aqui o nosso palpite, né? Se você tem ouvido aí o Finchcast ultimamente, você sabe como é que a gente está fazendo. Então, vitória dos Saints, vitória dos Dolphins, e por quanto? Qual o seu palpite?
Vou fazer vitória dos Dolphins, vai ser 27-10. Pros Dolphins nesse jogo.
Vou beber pra
Jesus
caralho.
Amado,
vou encher a cara de madrugada, porra.
Você vai ver a defesa, a moeba, porra, botando pra fuder dos Saints aí. Tyson Hill, melhor que tu, é o caralho.
Caralho, 10 pontos dos Saints em casa. Tiagão, tá otimista desse jeito? Quem vence por quanto?
Cara, eu tava mais otimista, foi o que eu falei, né? Acho que a gente vai ter que melhorar bastante, vai ter que elevar o jogo. Não gostei da maneira que os linebackers se portaram. Se a gente perder tackle assim contra o time do New Orleans, nós vamos tomar jarda grande. E isso é temerário, tô bem preocupado com isso. Espero que a volta do Javon Holland melhore. Eu vi que o Eleanor Roberts sentiu um pouquinho... Não sei como é que ele tá, se vai melhorar, porque, querendo ou não, a gente tem um depth muito fraco de linebackers, apesar aqui de uma partidaça, mais uma vez, do Van Ginkel, né? Ele que é mais edge do que linebacker, e do Sealer, né? A gente não falou disso, mas, enfim, o Sealer, ele teve 3 plays fundamentais, inclusive uma que evitou um touchdown, ele descostas, tirou um passe lá, achei que a nossa DL mandou bem hoje, foi melhor que o corpo de linebackers, que é a segunda linha da nossa defesa. O meu palpite para o jogo contra o Saints era um pouco mais elástico, mas eu vou segurar a mão dessa vez, 24-20, segurando os caras no último drive, eles não podendo bater o field goal e a gente segurando a vitória, como tem que ser, Miami Dolphins 8-7 depois de terça-feira, e se Deus quiser, já um pouquinho mais sim, mais pra frente no hunt, né, porque o nosso hunt da UFC tá lá embaixo.
Exato, não vou quebrar a corrente não, vou apostar numa vitória dos Dolphins também, eu acho que os Dolphins estão muito embalados, né, e enquanto que os Saints vivem um momento muito oscilante, não só na temporada, mas né, no seu pós-Drew Brees, o que é perfeitamente normal, né, isso é compreensível, o time passar por um período assim até que encontre um quarterback. Eu acho que os Saints têm algumas boas chances aí de acharem um quarterback, mesmo free agency, né? Podiam levar, dar um jeito de levar o Deshaun Watson para lá. É um time que já está pronto.
Nossa. Podia levar o Brissette, né? Eu não aguento mais ver o Brissette entrando em terceira e quarta para um. Podia levar ele embora.
Ah, mas já pensou esse time com o Deshaun Watson? Pô, né? Enfim, como não tem o Deshaun Watson por lá ainda, como quem tá lá é o Tyson Hill, por este motivo, eu vou apostar numa vitória do Miami Dolphins, 33-30. Vai ser um tiroteio daquele desgraçado.
Caraca, baita Monday Night.
Aqueles jogos bem, bem animados de Monday Night, mas eu acho que no final da história a gente sai com a vitória. Uma vitória difícil, porém uma vitória fundamental para as pretensões do Miami Dolphins com relação aos playoffs. Então, 33-30 para mim, 24-20 para o Thiago e 28-10 para o João. O que importa é a gente ganhar, nem que seja por um safety a zero. Né? 2-0 está bom já, não tem problema, a gente precisa... da vitória, chegar à oitava vitória. Isso seria espetacular para o Miami Dolphins, até para ganhar mais um fôlego para a reta final da temporada. Thiago, obrigado, irmão.
Eu que agradeço, Rafa, João, obrigado, bença, tio. Te ouço já há anos aqui no Finscast, dividir bancada com você. Mais um mas uma conquista para mim, sem dúvida nenhuma. Eu que sou seu fã, João, obrigado mesmo, de verdade. Espero que você tenha razão do seu palpite, viu, João? Que sua participação na minha estreia com você aqui, você seja mãe de Iná, 27, 28, 10, pouco importa, seria uma baita de uma conquista. Uma boa semana para todo mundo, para os desesperados do grupo do WhatsApp lá do Dolfão, um abraço para todo mundo, e Yuri, puxa vida, tem tanta gente boa lá, o Mairon, o Thiagão, o pessoal da Tox, da nossa torcida, a galera sofre demais, queriam aposentar o Devante Parker hoje no primeiro quarto, queriam dar banco no Tua, aí viram o Bisset entrando, pediram a volta do Tua. Importante é que a galera vai cornetando e se emocionando ao mesmo tempo, todo mundo junto. Obrigado, gente, valeu.
Eu que agradeço, Thiago, é a oportunidade que tá sempre com vocês. Para mim, como eu sempre falo, para mim é muito bom gravar, gosto muito. Infelizmente o tempo não estava batendo. Felizmente hoje conseguiu. A chegada do Thiago elevou muito o nível do nosso programa. As edições, realmente, o programa subiu de patamar. E isso é muito bom, cara. É muito bom ver que lá no início, lá no Finscast 01, quando o Rafa me chamou, eu lembro, anos atrás, falando, tem uma proposta para você, vamos gravar, fazer um podcast e tal, chamar os irmãos de Miami Dolphins e, pô, ver que hoje nós já passamos do programa 100, né? Nós já passamos do programa 100 e ver o legado aí que nós estamos deixando aí, trazendo muita gente para assistir nosso podcast e, muita gente gosta do Miami Dolphins, muita gente que nem torce para o Miami Dolphins escuta o nosso podcast por causa do conteúdo que a gente apresenta. E isso é gratificante, muito gratificante. Você interagir com as pessoas, seja no Twitter, qualquer lugar, sobre futebol americano, mas especificamente sobre Miami Dolphins, é algo muito prazeroso para mim. E vamos sempre mais, sempre em busca, sempre em frente, sempre em busca de bater metas, né? Que nosso objetivo aqui é bater metas, trazendo mais público-alvo pra gente. Essa chegada do Miami Dolphins também ao Brasil aí, essa notícia que saiu essa semana aí, vai ser de muita importância aí, aliado ao nosso podcast. E espero sempre aí estar de volta, que aqui é meu lugar, vocês sabem disso, que considero vocês irmãos, família, amigos, que eu vou levar pro resto da vida. E é isso aí, Miami Dolphins vencer segunda-feira e na próxima semana vamos vir cá e vamos falar que as chances de playoffs são reais e que vai ser muito bom ver o Tua nos conduzindo nos playoffs, coisa que a gente sonha há anos, podendo se tornar realidade. Até a próxima, galera, tamo junto.
Maravilha, galera. João, um prazer imenso ter você aqui de volta. Todo Finscast que a gente faz questão de sempre falar no teu nome, de mandar um abraço pra você, porque você é uma figura fundamental pra gente. Como você falou, viramos irmãos agora de Miami Dolphins, né? E você tá comigo nessa aí de Finscast desde o início. Então, foi muito legal ter você de volta aqui depois de tanto tempo. A gente sabe das suas dificuldades, a gente sabe o que acontece, né? A gente conversa todo dia, né? A gente tá junto todo dia e a gente compreende, né? E a gente até... Sempre a gente fala aqui, muito obrigado por tudo que você tem feito, né? A gente é que sabe, né, João? Então, obrigado por tudo, o teu trabalho tão pouco valorizado nesse país de merda que a gente vive, mas a gente agradece a todo o empenho que você coloca quando você veste aquela farda, irmão.
Obrigado. É muito bom, cara, ouvir isso. É um serviço mesmo difícil, tal, mas... É bom. Quem gosta aí de sofrer é muito bom. Não tô zoando. É muito bom, cara. E você sabe que sempre que eu tiver um tempinho, tiver de folga aí, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Seja na alegria, que geralmente não tem nos dado muita alegria, mas a gente ama esse clube, esse time. E seja na dor também, a gente está aqui sempre. E quando os momentos de glórias forem aqueles áureos, estaremos aqui também.
Tá falado, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Thiago. Obrigado ao João. Marcos, grande abraço, irmão. Marcos tá... Essa vida de solteiro do Marcos é...
Tá com tudo. Artilheiro.
Marcos tá voando. né? Não, nem domingo à noite, irmão. Domingo à noite é dia do descanso, que segunda-feira eu tô no trabalho. O que o Marcos tá
testosterona como, do bichinho tá lá em cima.
Ô, rapaz, o homem tá voando. Domingão de noite, o cara tá como? Tem o compromisso. Tá fraco não, tá voando. Tá certo. Então, um grande abraço pro Marcos. Thiago, um abraço. João, um abraço. Galera, muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência, pela paciência, pelo carinho de sempre. Semana que vem, podem aguardar, gente. Tá de volta, se Deus quiser, para falar mais uma vitória do Miami Dolphins agora contra o New Orleans Saints. Beleza, galera? Grande abraço. Fins up. Valeu!